Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast na semana 3, após duas vitórias do Cardinals. Infelizmente eu não consegui vir com a análise do jogo mais profunda e mais imediata contra o time de Washington mais uma vez, mas tem sido bastante difícil essa correria da vida adulta para mim. Eu que sou o Juliano Corrêa do Arroz do Deserto, estou trazendo esse episódio aqui mais uma vez pedindo desculpas, mas vou tocar mais uma vez esse podcast com a galera do arroba Brasil Cardinals no Twitter, arroba ZC Brasil no Instagram e Brasil Cardinals no Facebook, contando com a presença de Lucas Lugano, que vai falar da nossa próxima partida, o confronto na semana 3 contra o Detroit Lions, lá no State Farm Stadium, o Cardinals voltando a fazer dois jogos seguidos em casa, jogo que vai acontecer às 5h25, horário de Brasília, e sem transmissão para o Brasil também, então vamos ter que apelar para a ilegalidade. O Lucas Lugano vai falar desse jogo. Sigam também a arroba CardãoP no Twitter, o Cardão Pistola, nosso querido contribuidor Guilherme Bender, ausente nessa semana. Então vou dar uma pincelada rápida no que aconteceu de mais importante, no que pode ser destacado do jogo contra o Washington Football Team. O Cardinals venceu por 30-15. Após sair do primeiro tempo vencendo por 20-0, então foi um jogo bastante tranquilo para o Cardinals. Achei que foi bom nas três fases, no ataque, defesa e special teams. Não sofreu nenhum grande risco. Se não me engano, a diferença mais curta no placar foi 20-9 após o Cardinals ter saído do primeiro tempo vencendo por 20-0. Então foi um jogo controlado pelo Cardinals a todo momento, pressionou muito o Dwayne Haskins, o Jordan Phillips, que a gente destacou que não tinha aparecido tanto contra o 49ers, apareceu contra o Football Team, desculpa aí ter falado o nome antigo, e conseguiu um sack, um fumble, logo depois uma interceptação do Kyler Murray. Então o Cardinals retrucou o turnover com outro turnover, recuperado pelo Chandler Jones. E fica esse destaque aí para mais um jogo bom das peças que o Steve Kai adicionou para essa defesa do Van Joseph. O Devon Kennard apareceu bem com o sack também. O Drake Pett fez um jogo muito bom, cobrindo o Steven Sims, o wide receiver número 2 do Redskins. Chris Banjo teve uma partida boa, substituindo o Jalen Thompson. Até me surpreendi com ele, não tinha muita impressão de que era um bom jogador. E a gente precisa falar do Devondre Campbell, que já é um dos melhores jogadores da defesa do Cardinals. Aparece constantemente defendendo jogadas de passe. É muito bom estar criando. Tem sido aí uma contratação que a gente não colocava tanta fé assim. Achava que ia ser só um jogador de transição para que na próxima temporada o Isaiah Simmons assumisse aí do lado do Jordan Hicks. Mas tem sido uma grata surpresa, um jogador que tem surpreendido todos e tem surpreendido positivamente. Então continuar aí com essa boa atuada dos jogadores que foram contratados pelo Steve Kai, inclusive alguns que já ficaram, como o Chris Banjo, o próprio Rashawn Reddy, que também está sendo um jogador completamente diferente. A defesa do Cardinals parece que ganhou uma vida nova e nesse último confronto dominou contra a linha de scrimmage no Dwayne Haskins. Primeiro tempo zerado, e o Cardinals hoje tem a segunda melhor defesa em pontos da liga, somando essas duas primeiras semanas, considerando o jogo da quinta-feira, né? E apenas perdendo para a defesa do Ravens. E não vamos nos empolgar, porque foi um ataque do 49ers que estava bastante baleado, um ataque do Football Team que está em construção, ainda é um time se montando na primeira temporada do Ron Rivera, mas é um bom indicativo para uma defesa que era completamente diferente na temporada passada. Falando do ataque, O que chama a atenção é que o Cardinals hoje tem apelado muito para o fator corredor do Kyler Murray, mais até do que o passador. E principalmente na Red Zone, dá para observar que o Cardinals tem seguido essa postura. O Cliff Kingsbury tem usado muito corridas designadas. As duas corridas para touchdown do Kyler Murray foram corridas designadas do nosso quarterback, além do primeiro passo para touchdown recebido pelo DeAndre Hopkins como jogador do Cardinals. Então foi um jogo bom do Kyler Murray, mas eu achei que ele deixou um pouco a desejar como passador, teve uma interceptação. Que ali ele falou que o DeAndre Hopkins correu a rota errada, o DeAndre Hopkins aí, inclusive confirmou essa informação. Talvez ali pode ter sido uma falta de comunicação entre os dois, mas é uma química que está acontecendo entre eles muito rápido, também vai acontecer esses pequenos erros. Eu acho que completamente contornável, ainda mais que o Cardinals não teve prejuízo com essa interceptação. Então o Cardinals tem tido um ataque bem mais mesclado nesse ano. No início da temporada passada, a gente vai lembrar que mesmo contra o próprio Lions, o Kyler Murray passou para mais de 50 vezes. Então foi uma dimensão completamente diferente que o ataque tinha. É muito interessante ver essa evolução do ataque. A linha ofensiva tem jogado muito bem. Segurou o pass rush do football team. Apenas dois sacks, o Chase Young não apareceu tanto, o meio da linha com o Daron Payne, Jonathan Allen também não apareceu tanto, então foi uma partida muito boa dessa linha ofensiva, abriu muitos buracos para o jogo corrido. O Kenyan Drake não tem aparecido muito como corredor, mas quando aparece sempre é efetivo. O Cardinals poderia ter corrido mais com a bola no final do jogo para acabar com o relógio. Mas a gente sabe que o Cliff Kingsbury não pensa dessa forma. Então fica aí o destaque. E também para os Special Teams, que por 2 semanas seguidas forçou 2 turnovers. O punt bloqueado pelo Zeke Turner e agora um fumble forçado pelo Darrell Daniels recuperado pelo Aaron Brewer, long snapper. Então um Special Teams que tem aparecido semana após semana, tem feito um trabalho muito bom. Zane Gonzalez acertou os 3 chutes que tentou nessa partida. Então, aqueles 2 chutes errados quando foram, né, já ficaram no passado, eu acredito. E, por enquanto, a maior preocupação que eu tenho com esse time é as faltas. A gente tem que falar do número de faltas do Cardinals. Já são 20 em 2 jogos. É o segundo maior número da liga depois das 20, 22 faltas do Jacksonville Jaguars. E um total de 199 jardas cedidas em faltas, também o segundo maior número da liga atrás do New Orleans Saints, com 248 jardas cedidas. Então, o Cardinals, apesar de estar executando bem o futebol americano nas 3 fases do jogo, tem cometido muitas faltas e isso em jogos próximos, em jogos apertados, vai fazer uma diferença. Teve muitas faltas que eu não concordei. Durante essas 2 semanas, eu acho que os próprios árbitros, pela falta de uma pré-temporada, estão sim um pouco enferrujados, mas isso não, também não tira o demérito do Carlos nesse ponto aí. Hoje é o principal ponto que o Carlos precisa melhorar. Então, isso é o que eu tinha para falar do jogo contra o Washington. Vamos agora à semana 3, notícias dessa semana. Já temos o Injury Report. O Christian Kirk e o Mason Cole vão ficar de fora dessa partida. O Mason Cole pede mais uma semana e o Christian Kirk, depois de ter feito um jogo bom contra o futebol team, ter feito uma recepção longa na sideline, foi muito bonita, fica de fora dessa partida. Confesso que tenho perdido um pouco de paciência com o Kirk, com essas constantes lesões. Parece que sempre que ele tá para engrenar, aparece uma lesão no meio. Fora a certa passividade que ele tem correndo com a bola assim que ele faz a recepção, um pouco de medo que ele tem de sofrer tackles. Eu espero que o Andy Isabella e o Keyshawn Johnson consigam aproveitar essas oportunidades que eles vão receber. Keyshawn Johnson, que já foi retirado da lista de Covid-19 após ter ficado as primeiras 2 semanas aí de fora. Então, o Cliff Kingsbury afirmou que eles vão receber mais chances. Isabela, que teve uma recepção de 55 jardas, que poderia inclusive ter sido um touchdown. A bola foi um pouco atrás do Kyler Murray. Teve uma recepção muito boa também, voltando para pegar a bola com as mãos, né? Porque o Mendes Abella tinha uma preocupação com ele ser um jogador que usa muito o corpo, fazer a chamada body catch para fazer a recepção dos passes, e fez uma recepção muito boa no slant, voltando na roda para segurar a bola com as mãos. A gente espera que esse jogador consiga desenvolver aí, porque ele tem muita velocidade, uma velocidade fora do comum, que realmente não dá para ensinar. Então, é um jogador que, a partir do momento que ele for um bom atleta de futebol americano, ele vai ser uma arma letal aí nesse ataque do Cardinals. Lamon Gehler vai começar no lugar do Mason Cole mais uma vez. É um jogador que está tendo uma atuação muito boa e que eu acho que o Cardinals vai poder contar para o futuro, principalmente nesse meio de linha, lembrando que o J.R. Sweezy, right guard, é free agent no ano que vem. O tight end Max Williams foi movido para injury reserve. Ele tem que ficar no mínimo 3 semanas, de acordo com as regras que foram decididas esse ano por conta do Covid-19. Antigamente a gente falava em cerca de 5-6 semanas mínimo, mas agora o Max Williams vai ficar pelo menos 3 semanas mais de fora. E essas são as ausências do Cardinals, que tem usado muito o 12 personnel, que é a formação com um running back e 2 tight ends, ao contrário do ano passado, em que a 10 personnel, que era um running back e nenhum tight end, foi a mais usada. Diz muito sobre o Cardinals estar buscando muito explorar esse lado corredor do Kyler Murray. Então, vamos depender aí do Dan Arnold, que realmente, como bloqueador, deixa a desejar. E o Darryl Daniels, que é mais um contribuidor nos special teams, mas que também não tem comprometido tanto no ataque, apesar de ter tido falta marcada no jogo contra o futebol team. Eu acho que o Max Williams poderia estar tirando muito mais aí desse jogo corrido, mas vamos esperar o retorno dele ansiosamente. A gente sabe da qualidade do jogador aí e da importância dele nesse jogo corrido do Cardinals. No Detroit Lions, 2 ausências, o cornerback Desmond Trufant, que tem servido como titular do lado oposto do Jeff Okuda, um dos primeiros jogadores selecionados no draft de 2020, que tem tendo uma temporada ruim, pelo menos nessas 2 primeiras semanas. Tyrande Hunter Bryant, que é um jogador sem tanto destaque, também está fora. E o destaque nesse injury report fica aí para o Kenny Golladay, que aparece como questionável, mas que desde o início da semana é tido como certeza de que vai fazer a sua estreia. Ele não jogou as primeiras 2 partidas. E aí vai ficar a curiosidade para ver esse jogador contra o Patrick Peterson, que fez uma partida muito ruim contra o Terry McLaurin. Eu cheguei a comentar que talvez pelas características do Kenny Golladay, que é um jogador de mais posse da bola, que é um jogador que corre mais linhas profundas e que fica mais posicionado no lado de fora do campo, ao contrário do Terry McLaurin, que é um jogador rápido, um jogador que faz rotas muito rapidamente, corta muito para o meio, alinha como slot, é o tipo de recebedor em que o Patrick Peterson realmente costuma jogar mal, apesar de não tão mal assim quanto foi contra o Washington. O perfil do Kenny Golladay costuma ser um tipo de jogador que o Patrick Peterson tem atuações melhores. Vamos esperar que seja o caso para esse domingo. Então, dito isso, vou deixar agora na mão do Lucas Lugano, do Arroba Brasil Cardinals, para fazer o preview de Cardinals e Detroit Lions às 5h25, horário de Brasília, neste domingo.
Fala, nação cardeal e demais ouvintes desse Cardcast, aqui é Lucas Lugano e eu tô passando para falar um pouco para vocês do jogo da semana 3, onde os Cardinals irão enfrentar a equipe do Detroit Lions. A equipe do Detroit Lions, que hoje tá 0-2, em contrapartida do Cardinals 2-0, e é uma equipe do Detroit Lions, é uma equipe que ofensivamente pelo menos sempre se espera muito. Por que sempre se espera muito? Pela combinação Matthew Stafford, que é um bom QB, junto com um corpo de recebedores que talvez não pode, não é tão hypado, mas é um corpo de recebedores muito bom e sólido. Com Kenny Golladay, com Danny Amendola, com Marvis Jones Jr., com TJ Hawkinson, Tyrande. Então são nomes bons, nomes que a princípio, quando você ouve, é um ataque encorpado e um grupo de recebedores que talvez não pode não ter nenhum nome excelente, tipo, se você for pegar olhar um Atlanta Falcons com o Rudy Jones, pegar um Saints com Michael Thomas, um Cardinals, tendo a dupla Fitz e Hopkins, mas é um grupo de recebedores bem sólido, que tem a capacidade de produzir bem, principalmente em jardas depois do contato. Porém, nos dois primeiros jogos é uma equipe, um ataque que não conseguiu produzir. Um pouco pelo trabalho da OL, uma OL um tanto quanto fragilizada, um pouco por conta do que a gente já tem falado, o que todo mundo tem falado quanto ao ritmo, por ter menos tempo de treinamento até começar a temporada, por não ter pré-temporada e tudo mais. O Matthew Stafford mesmo, que é um bom QB, começou bem devagar a temporada, ele tem ao todo 3 TDs, 2 interceptações, 541 jardas de passe. Contrapartida, um jogo corrido, o Lions segue sendo Lions, com aquele problema com os running backs. O Lions sempre tem problemas com running backs ficarem saudáveis e conseguirem produzir. E esse ano não vem sendo diferente. A peça que tem produzido melhor para os Lions correndo é o interminável Adrian Peterson, que hoje tem 21 corridas totais para 134 jardas e só que, porém, não tem nenhum TD. Então, o matchup inicial, ele passa muito pelo corpo de recebedores dos Lions enfrentando a secundária dos Cardinals. Secundária que, desde o começo da temporada, era apontada como um dos pontos mais preocupantes do time dos Cardinals. E que até agora não enfrentou nenhum desafio como esse corpo de recebedores dos Lions. Apesar da gente já ter enfrentado a equipe do São Francisco 49ers, o Niners não tem um corpo de recebedores estupendo e também ainda tinham alguns desfalques para o jogo. E ainda durante o jogo perdeu o tight end George Kittle. Já a equipe do Washington Football Team é uma equipe ainda em construção, apesar do McLaurin ter feito um bom jogo, um jogo muito bom mesmo, principalmente porque em muitos momentos ele estava alinhando contra o Patrick Peterson, mas ainda é uma equipe que tem poucos nomes também para somar e agregar no jogo aéreo. Então a equipe dos Lions é uma equipe que traz mais esse risco pelos nomes e pela vasta opção, tanto também pelo QB. Dos 3 QBs que os Cardinals enfrentaram até agora, Garoppolo e Haskins, o Stafford seria o mais sólido e confiável e o mais que traz mais preocupações para a defesa dos Cardinals. Uma defesa dos Cardinals que, em contrapartida do que foi em 2019, é uma defesa que pressiona muito melhor o quarterback adversário hoje. As peças que chegaram somaram muito bem. O Jordan Phillips somou muito bem. O Angelo Blackson, que chegou depois de dispensado pelos Cardinals, pelos Texans, os Cardinals clamaram ele via waiver e foi um cara que encaixou muito bem, tem gerado boas pressões. O Corey Peters, apesar de ser um pouco questionado, ele pela idade, por muitas vezes não gerar tanta pressão, ele tem sido ok nessa parte, apesar dele ser muito mais efetivo contra o jogo corrido. Chandler Jones é o Chandler Jones. Zach Allen está conseguindo se manter saudável e fez 2 jogos até que legais, produzindo bem também. Até o Rashawn Reddick, que está em último ano do seu contrato, os Cardinals não exerceram o 5º ano de contrato, ele também tem jogado muito bem e tem sido uma peça interessante na rotação. As peças que chegaram, principalmente para a DL, elas surtiram efeito e estão tendo jogos bem interessantes. Então, ver se a DL vai conseguir seguir pressionando o QB adversário para ajudar a secundária, que vai ter esse trabalho difícil contra um bom corpo de recebedores, que são os recebedores do Lions. Em contrapartida, do outro lado da bola, o ataque dos Cardinals é um ataque que, apesar de não estar sendo estupendo como às vezes parece que o ataque vai ser, quando os jogadores falam do quanto eles gostam do esquema do Kingsbury e tudo mais, é um ataque que tem sido eficiente. Tem sido eficiente, o Cliff Kingsbury tem conseguido mesclar bem passes e corridas do Murray. Tem utilizado bem o DeAndre Hopkins sem receio, isso é maravilhoso. Tem utilizado o Larry Fitzgerald e tem tentado também utilizar as outras peças, o Tyrion Dan Arnold, o Andy Isabella. No último jogo contra o Washington teve duas recepções, uma recepção bem explosiva de 55 jardas. Christian Kirk, que apesar de dessa semana no Injury Report ele sair como um dos lesionados, que até hoje, enquanto eu gravo, quinta-feira, ele ainda não treinou com o time. Mas Kingsbury, ele tem conseguido utilizar bem seus recebedores, tem conseguido utilizar a mobilidade do Murray, que hoje consegue correr com mais eficiência, consegue sentir melhor o pocket, não se desesperar tanto e tentar ser herói, se livrar do sexo. Isso ele já evoluiu, ele já tinha começado a evoluir na temporada passada, se você pegar o final da temporada, e essa temporada ele mostra mais evolução ainda. Eu ainda sinto falta um pouco mais de efetividade no jogo aéreo, mas é um jogo o ataque dos Cardinals tem conseguido mesclar bem corridas e passes do QB para confundir a defesa adversária. O jogo corrido com os running backs, principalmente com o Kenyan Drake, ainda não entrou a corrida com o Kenyan Drake e com o Chase Edmonds, mas não é nada para ficar tão preocupado. Acho que é uma coisa que a gente pode evoluir durante a temporada, pode ir evoluindo. A OL dos Cardinals esse ano, ela mostra estar ao contrário de como ela terminou a temporada passada. Temporada passada ela era muito mais eficiente no jogo corrido. Essa temporada ela tem sido muito mais eficiente no jogo de passe. Então é uma coisa interessante também ver como essa OL vai se portar contra a DL dos Lions, que a princípio não é uma DL que pressiona tanto, é uma DL que tem apenas 2 sacks na temporada. É uma DL que o Matt Patricia, ele não conseguiu até agora mostrar a evolução que se esperava defensivamente dele, principalmente por ser mais um cara que durante alguns anos em New England era mais voltado para a defesa. Não conseguiu mostrar essa evolução e fazer essa defesa render. Então é um ponto a se explorar. Continuar correndo bem com o Murray, mesclando bem. Torcer para o L abrir melhor para as corridas também. E gastando bastante tempo no relógio, porque do outro lado a gente tem um ataque que muito explosivo, com recebedores muito, muito rápidos, que conseguem bastante jarda depois do contato, conseguem quebrar bastante tecos. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Então é isso, Red Sea. Eu acredito que o ataque dos Cardinals vá marcar no mínimo 28 pontos e a defesa não leve mais de 21 pontos. Eu acredito, esse é o placar que eu chuto, 28-21. Mais uma vitória para dar mais um pouquinho de moral para essa equipe. E é isso, até domingo. Forte abraço, Red Sea.
Muito bem, Lugano. Muito obrigado pela participação. Sigam aí @BrasilCardinals no Twitter, dê like no Brasil Cardinals no Facebook e sigam @AZCBrasil no Instagram. Eu sou o Juliano Corrêa do @AvesDoDeserto no Twitter. E obrigado ao Espaço ao Fama na NET. Esse foi mais um episódio do Cardscast. Veremos se o Cardinals consegue ser invicto mais uma vez. E também lembrando que o Cardinals vai entrar numa sequência boa que eu tenho falado desde o início, quando saiu a schedule. Os próximos três adversários do Cardinals são combinados para 0 vitórias e 6 derrotas. O Lions, o Jets e o Panthers. Então esse é o momento para o Cardinals ser efetivo e conseguir essas vitórias. Depois vão vir dois confrontos muito difíceis contra o Cowboys e contra o Seahawks. Então esse é o momento para o Cardinals fazer o seu resultado. Conseguir aí essas primeiras 5 vitórias nos primeiros 5 jogos seria fantástico para questões de playoffs. E esperar que o Cardinals consiga aí provar seu favoritismo contra essas equipes que ainda não venceram na NFL. Esse foi o Cardscast. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais informações de Arizona Cardinals. Amanhã estaremos juntos para curtir Cardinals e Lions. Estou separando mais uma vitória do nosso Arizona Cardinals. É isso aí, tamo junto e até a próxima.